Uma boa noite a todos, em especial aos colegas vereadores, servidores desta casa, às pessoas que nos acompanham através da live e transmissão da rádio e também aos que se encontram aqui presentes em nosso plenário. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
A todos os vereadores, a quórum.
Havendo quórum e invocando a presença de Deus, declaro aberta a 18ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura. Passamos à apreciação das atas número 34 e 35, 2025. Está aberto o espaço para discussão sobre a ata. Coloco as atas número 34 e 35, 2025, em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Ata número 34 e 35, 2025, aprovada por unanimidade de votos. Passamos ao espaço das correspondências. Se há interesse na leitura de algum vereador, está no espaço. Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de Lei número 43 de 2025 autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 22 mil. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por objetivo viabilizar a participação de 5 jovens atletas agudenses no Hipercop, uma das maiores competições internacionais de futebol de base, que ocorrerá na cidade do Rio de Janeiro. Os meninos foram convocados com base em seu desempenho esportivo e representarão não apenas suas equipes, mas o município de Agudo nessa competição de prestígio, que reúne talentos de diversos países. Trata-se de uma oportunidade ímpar de desenvolvimento pessoal, esportivo e social, através do programa Formando Campeões, criado para incentivar e apoiar talentos locais, que busca se garantir as condições para que esses jovens possam participar do evento sem que os custos inviabilizem sua presença. O investimento na juventude e no esporte é um compromisso dessa gestão com a formação cidadã, a inclusão e a projeção positiva do município. Diante disso, solicitamos o apoio dos nobres vereadores para a aprovação desse projeto de lei. Assina o prefeito municipal Luiz Henrique Kitter. Projeto de Lei número 45 de 2025 autoriza o município de Agudo a disponibilizar transporte gratuito para pessoas vinculadas ao Cadastro Único CadÚnico, que necessitam realizar perícias médicas. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, a presente proposição visa atender uma demanda frequente e necessária para a população em situação de vulnerabilidade social no município de Agudo. O deslocamento para a realização de perícias médicas em municípios vizinhos. É comum que procedimentos de perícia essenciais para avaliação de benefícios de saúde, como auxílio doença, não estejam disponíveis no município, obrigando os usuários a se deslocar, muitas vezes em condições financeiras ou logísticas para tal. Diversos municípios brasileiros já instituíram programas de transporte assistido para usuários do CadÚnico e outros grupos vulneráveis, reconhecendo a importância de garantir o acesso a esse serviço essencial e evitar prejuízos ao cidadão. No âmbito municipal, esta iniciativa contribui para garantir o direito ao acesso à saúde, promover a exclusão social de cidadania, reduzir o risco de perda de benefícios por ausência em perícias, favorecer a equidade no acesso aos serviços públicos. Por essas razões, a aprovação desse projeto de lei é fundamental para a garantia de direitos e fortalecimento das políticas públicas de saúde no município de Agudo. Assina o prefeito Luiz Henrique Quito. Projeto de Lei número 45 de 2025 dispõe sobre a regulamentação do fornecimento de lentes de contato para pacientes auditivos pelo Sistema Único de Saúde SUS, no município de Agudo e da Outras. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei tem como objetivo regulamentar, no âmbito do município de Agudo, o fornecimento de lentes de contato a pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde SUS, em situações clínicas específicas, mediante prescrição e laudo de profissional oftalmologista. Diversas doenças oftalmológicas, como ceratoconina, afasia, anisometropia e outras alterações estruturais da córnea, tem como única alternativa eficaz para garantir a acuidade visual satisfatória o uso de lente de contato. Apesar da previsão legal para fornecimento de materiais ópticos no SUS, o fornecimento de lentes de contato, especialmente as especiais, não está regulamentado em nível local, o que gera insegurança jurídica, limitações operacionais e riscos de interrupção do fornecimento por ausência de previsão legal específica. A aprovação desse projeto, portanto, normatiza de forma clara e objetiva a concessão das lentes de contato pelo SUS municipal, garante previsibilidade à política pública, resguarda os direitos dos usuários e previne eventuais riscos jurídicos à administração, especialmente em ano de eleições eleitoral. Além disso, a lei permitirá à Secretaria Municipal de Saúde adotar critérios técnicos e sociais para priorizar os atendimentos, assegurando transparência, isonomia e efetividade na política pública de atenção oftalmologística. Portanto, o exposto contato, contamos com a compreensão e apoio dos nobres vereadores para a aprovação do projeto de lei, que representa um importante avanço na promoção do direito à saúde e da dignidade dos pacientes do nosso município. Assina Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal. Requerimento número 50 de 2025. O vereador que esse subscreve, amparado no que dispõe o artigo 120 e 147, inciso 2º e 148, inciso 1º, no regimento interno, requer que o projeto de lei número 44 de 2025 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, 14 de julho de 2025, assina vereador Pato Niemeyer. Seria isso, presidente.
Passamos ao espaço do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos e terão 5 minutos cada para sua manifestação. Passo a palavra ao vereador Bode.
Boa noite, senhora presidente, pessoas que nos acompanham aqui no plenarinho, ouvintes das rádios Agudo e também da Rádio Alternativa, em especial ao presidente do Progressista, Rui Milbert, que se encontra com nós, também ao ex-vereador Carlito Schiffman. Eu vou começar hoje fazendo umas cobranças, porque fui cobrado semana passada de pessoas que residem para lá da ponte do Arroio Hermes, na Avenida Concórdia. Eles me passaram numa situação que eles estão meio abandonados em partes de limpeza da cidade. Então, eles pedirem que o Poder Público dê uma atenção especial a eles, que eles também paguem imposto aqui no município de Agudo. Também, à tardinha, fui chamado até o bairro Caiçara para ver uma situação de umas lixeiras que colocaram lá no bairro, trancando totalmente a calçada das ruas. Até esse povo pediu que esses tubos eram para trazer na frente da prefeitura e colocar ali para embelezar a prefeitura, que era para tirar de lá, porque uma falta de respeito com eles lá, deixar esse tubo no bairro. Também agradecer o setor competente ali da Secretaria de Obras pela roçada que fizeram na linha Teutônia ali em volta, próximo a 3 de maio. Também pedir que façam o patrulhamento na região da Transparaíso, Ser da Figueira, linha Teutônia Sul, precisa urgentemente de a patrola. Seria isso aí, senhora presidente.
Gostaria de cumprimentar o ex-presidente da Câmara de Vereadores, Carlito Schiffelman, e mesmo a forma a cumprimentar os ex-vereadores aqui presentes, o Rui e o Itamar. Eu acho que são... Não consigo ver mais vereadores. Sejam muito bem-vindos. Passo a palavra ao vereador Djavan. Dário.
Cumprimento, presidente da casa, os demais colegas vereadores, as rádios, ao público presente aqui no plenarinho, servidores da casa, os que mais nos acompanhem nas redes sociais. Primeiramente, quero agradecer agora a todos que participaram da festa da colheita da comunidade evangélica da Linha dos Pomeranos ontem. Foram servidos mais de 700 almoços. E também aí temos que agradecer a todos os envolvidos, a diretoria, colaboradores e todos que frequentaram e vieram a nossa festa lá da Linha dos Pomeranos. O vice-prefeito, Pedrinho, colegas vereadores, Tica, o Divago, Alexandre, que prestigiarem também essa nossa festa ali na Linha dos Pomeranos. E conforme tanto público presente, era certo que a gente também houve demandas, questionamentos sobre o nosso estar de vereador, como era da minha localidade. A gente foi questionado em várias situações, como Secretaria da Agricultura, que mais é a demanda sobre as horas máquinas da draga, retroescavadeiras, da patrulha agrícola. E também uns cascalhamentos em tal do projeto Porteira para Dentro, que alguns também estão precisando agora, depois dessas chuvaradas. Mas como está acontecendo esses trabalhos mais nas estradas gerais e nas estradas onde é que precisam ter o transporte escolar, a maioria ainda entenda que é para ter um pouco de calma, a gente explica. Depois, logo a mais, as estradas todas recuperadas, Secretaria da Agricultura novamente também vai dar o apoio para as pequenas propriedades, levar uns material, a porteira para dentro. A grande maioria já entende, só que as demandas já pedem, já deixam falado para a gente repassar ao setor competente. E aqui embaixo, como a gente viu, quem já subiu a Teutônia ali nos Pomeranos, foi feito o desvio para a colocação das galerias. Aí já deu um probleminha, um transtorno pequeno ontem, porque essa é uma estrada nova, isso é só um para uns dias, essa estrada ali foi feita nova e já deu uns buracos, deu uns afundamentos, ficou frouxo e daí bastante material em cima. Mas hoje de manhã, já bem cedo, entrei em contato com a Secretaria das Obras e já foi solucionado o problema logo pela manhã. Mas isso aí é por poucos dias, logo após as galerias terem colocado, daí vamos ter a estrada geral novamente aberta. E por isso a gente pede para os motoristas terem um pouco de cautela e cuidem um pouco, porque essa curva lá tem um desvio que não é muito bom, assim, mas é provisório. Todo mundo já entende que é provisório e logo após colocado as galerias definitivas, a estrada geral vai ser aberta novamente. Era isso no meu primeiro espaço.
Passa a palavra ao vereador Djavan.
Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha no plenarinho e na imprensa escrita e falada. Gostaria de saudar os nossos ex-vereadores que estão aqui, o Rui Milbrat, Carlito Schiffelbein, a Rosemary Martini, minha mãe, e Itamar Puntel, que são dois vereadores que são do meu partido, MDB, e o suplente vereador Jean Cavalheiro, meu colega de partido. Nesse meu primeiro espaço, eu queria queria parabenizar os jovens agudenses, a Bettina Souza e o Fernando Kemmerich, que são dois alunos da Vila e Ros, que eles participaram e representaram a 24ª Coordenadoria Regional de Educação no Minicop 30, né, que é um evento a nível nacional sediado aqui no Rio Grande do Sul, na Unicinos, que ele debate as mudanças climáticas e resiliências climáticas que estão acontecendo no nosso município, né, senhora presidente? Isso mostra, né, que a juventude de Agudo está atenta. A gente está muito bem representado, esses jovens nos representaram. E com certeza eles estão prontos para contribuir com o nosso município num futuro mais justo, sustentável e mais humano. Também gostaria de parabenizar a Rádio Agudo pelos seus 46 anos completados. Um grande marco para o nosso município, esse veículo de comunicação aí que nos deixa tão orgulhosos da sua existência. Também gostaria de colocar nesse meu espaço que fui procurado à tarde hoje por um contribuinte, pelo Sandro Lamaison, uma preocupação muito grande que ele tem, que é com os ciclistas e pedestres que vão ao trabalho na 348, na região do perímetro urbano municipal, com essa questão das névoas que tem agora, nesse período do ano, fica muito difícil a visibilidade dessas pessoas de dentro de um veículo. Hoje, consegui encontrar o presidente da CISA, Maurício Barquete, no que a gente conversou para tentar achar um modo e construir uma parceria público-privada, que eu acho que a Câmara de Vereadores tem que se empenhar juntamente a isso, antes que aconteça alguma tragédia nesse trajeto, e ver uma forma de sinalizar isso, algum colete refletivo, alguma luz refletiva, porque a gente precisa salvar as vidas enquanto ainda tem como isso ocorrer. E eu vejo que é de suma importância esse tema que é trazido, porque muitas pessoas trafegam naquele local e geralmente em horário que ainda tá escuro, no amanhecer ali, e realmente dificulta a visão dessas pessoas. Também gostaria de falar sobre a nossa audiência pública da drenagem urbana, solicitada pelo vereador Bode, conduzida pelo vereador Pato, que a gente não pode deixar isso esfriar. A gente precisa cobrar a administração para fazer alguma coisa referente a isso, ir atrás e buscar. Não adianta esperar acontecer de novo para esse tema vir à tona de novo. A gente precisa evitar e remediar, criar ações concretas para que na próxima chuva não ocorra um impacto tão forte como ocorreu nestas últimas. Nesse meu primeiro espaço seria isso.
Passa a palavra ao vereador Givago.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, colegas vereadores. Saúdo aqui nosso presidente do Partido Progressista, senhor Rui Milbrat, nosso ex-vereador Carlito Schiffelbein, o ex-vereador Itamar Puntel e a ex-secretária Rosemary Martin. Até o final do mandato eu aprendo a falar o teu sobrenome, Giovanni, também. Estive ontem na festa dos pomeranos, uma belíssima festa, belíssima, é que nem diz no anúncio na rádio, boa copa e cozinha, foi uma excelente copa, uma excelente cozinha, não fiquei para o baile, mas vi e conferi nas fotos, nas postagens, foi uma belíssima festa. Eu quero passar aqui um recado, que conversando com o Renato Varrot, que é o encarregado da cidade, na Secretaria de Obras, na semana passada já, só que eu não tive tempo, a gente conversou sobre a questão de galhos nas calçadas. E o Renato me deu a ideia, e eu vou sugerir aqui, é uma sugestão das obras, que quando for feito podas, corte de árvores, galhos, limpeza de pátios, terrenos, que comuniquem à prefeitura. O Renato disse de vago, infelizmente a gente não consegue saber, descobrir de prontidão onde tem galhos a recolher. Então peço a todos os munícipes que quando fizerem cortes, limpezas, que comuniquem à prefeitura. O Renato disse, pode me avisar, não tem problema nenhum, a gente vai recolher. Não tem galho. Assim que a gente fica sabendo, a gente providencia que entre no itinerário e seja recolhido. O pessoal da rua Jeribá, no bairro Caiçara, eu mencionei na semana passada, mas eu vi alguns comentários, algumas cobranças. Os tubos já estão comprados. Os tubos já estão comprados. Acredito que agora é só chegar o material e será providenciado a mão de obra e o material para fazer caixas de coleta e aquela estrutura de drenagem da rua Jeribá será executada o quanto antes possível, segundo o que o Renato me falou. Amanhã terei um compromisso em Porto Alegre, junto ao secretário de Desenvolvimento Rural, a Secretaria de Desenvolvimento Rural, que é dirigida pelo senhor Wilson Covatti, ex-deputado pelo Partido Progressista, onde estaremos, além de mim, estará a corte da nossa cidade, princesa, a rainha e as princesas. Nós vamos lá pessoalmente entregar o convite ao senhor Wilson Covatti para que ele se faça presente na nossa Folkfest. Vou cobrar novamente, pessoalmente, que além da presença dele, se possível, foi o que ele mencionou, que ele iria trazer até o governador. Vamos ver. Mas, assim, acredito que vindo o secretário já é muito bom para o nosso município, porque a gente tem um certo comprometimento dele conosco. Por isso que eu faço questão de ir lá pessoalmente, porque também demonstra da nossa parte gratidão. Eu quero lembrar que a Secretaria de Desenvolvimento Rural patrocinou os expositores das agroindústrias e artesãos do nosso município com R$80 mil. Então, a senhora presidente, até a presidência da CISA pelo seu marido, o Maurício, eu não vi se ele está aqui, mas o Maurício esteve presente, a gente conseguiu esse recurso de R$80 mil. Então, são R$80 mil que veio do Estado e não vai sair dos cofres do município. Então, o mínimo que a gente tem que fazer é ir lá e pessoalmente agradecer e estender o convite a ele. Seria isso, senhora presidente.
Passo a palavra ao vereador Nívio.
Saúdo a presidenta, colegas vereadores, servidores dessa casa, as pessoas que nos assistem aqui no plenarinho, de modo especial aos ex-vereadores que no passado ocuparam esses espaços aqui, e a ex-secretária Rosemary, que está aí também. E, de modo especial, eu quero hoje saudar a toda a imprensa, também a Rádio Alternativa, mas no dia de hoje eu não poderia de mencionar aqui a nossa querida Rádio Agudo, porque a gente, principalmente do interior, é através dela que a gente tem tudo os informes. Hoje já existe mais o celular para se comunicar, mas quem é do meu tempo sabe a importância que teve desse início a nossa Rádio Agudo. Então, eu quero parabenizar hoje aqui, de modo especial. São três figuras que eu lembro desse começo, que, através daqueles aqui, eu quero homenagear todos os funcionários, os colaboradores da rádio. Então, eu sou um que assisti à abertura da rádio há 46 anos atrás, e não posso esquecer da voz inconfundível do nosso querido, saudoso Dr. Landry, que fez a abertura da rádio pela manhã com a sua mensagem e à noite também o encerramento. Então, isso marcou muito na minha vida e, com certeza, há muitos agudenses, né? E aqui na pessoa do seu Sérgio, que é um grande diretor, que tem uma visão boa, porque a rádio passou por uma transformação aí, se tornando FM, né? Então foi um grande passo. E através dos dois funcionários, dois colaboradores mais antigos que a rádio tem, que é o Wilson Dias, o Luxo, e também o meu parente, o Silmar Soares. São dois, um técnico, um locutor e outro diretor. Então, na pessoa desses três nomes aí, eu quero parabenizar a todos que, de uma outra maneira, colaboraram. E aqui é fazer uma memória muito especial ao seu Léo Barrali, que iniciou toda essa trajetória. Então, só posso, nesse meu espaço, dar os parabéns, porque a gente, lá no interior, para nós, a Rádio Agudo sempre foi o ponto-chave para tudo, para a nossa informação. Então, como já disse no começo, agora já é um pouquinho diferente, mas a Rádio Agudo continua lá no seu trator, lá no seu galpão, onde o pessoal está trabalhando, sempre presente. Então, hoje, esse espaço eu vou ocupar para homenagear a nossa querida Rádio Agudo. Seria isso aí.
Passo a palavra ao vereador Pato.
Cumprimento a presidente Graciela de Lima Barquete, os demais colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham nas rádios, nas mídias sociais e também presencialmente aqui no plenarinho. Bom, meus assuntos eles sempre são propositivos e ou informativos no primeiro espaço e não posso deixar aqui também de fazer uma menção à Rádio Agudo, aos 46 anos de existência desta emissora que nos informa, nos traz entretenimento, transmite grandes jornadas esportivas, enfim, tem todo um leque dentro da sua programação e é muito conceituada, não somente em Agudo, mas em todo o centro do estado do Rio Grande do Sul. Então, nada mais justo aqui que parabenizar esta emissora que está sempre no ouvido das pessoas. Outro tema bem importante aqui é sobre o programa Terra Forte, que é lançado pelo governo do estado através da Secretaria do Desenvolvimento Rural, comandada lá pelo Covatão, e tem aqui a gerência através da Emater Ascar do Rio Grande do Sul, né, sobre este tema. E vi hoje que as extensionistas, elas tiveram uma entrevista e não tem como ser diferente para que a população, os nossos produtores, eles venham quarta-feira até aqui a esta casa para uma reunião instrutiva, presencial, aqui na Câmara de Vereadores. E pelo que já vinha sendo noticiado e pelo que elas hoje colocaram no ar, através de suas palavras, serão 90 famílias contempladas aqui em Agudo em 3 módulos. Né? Até o final de 2025 serão escolhidas as primeiras 30 famílias produtoras, mais 30 famílias até março de 2026 e depois a terceira leva de 30 famílias até julho de 2026. Então, eu acredito que é um programa bem importante do governo do estado, gerenciado, volto a repetir, enfatizar, gerenciado pela Emater Ascar do Rio Grande do Sul, né, que trará esse implemento nos nossos produtores, pequenos produtores rurais aqui no município de Agudo. E outro tema de muita relevância que eu venho trabalhando juntamente com o Poder Executivo, juntamente com o Prefeito Municipal, a Secretária de Administração e Gestão, Daniela Camargo, juntamente com os demais secretários, é sobre o projeto Ilumina Agudo, que é de iluminação pública. Agora, a empresa que fez o levantamento dos pontos elétricos dentro da cidade de Agudo, são 1.086 pontos na cidade e 815 pontos no interior. Então, esse projeto Ilumino Técnico ele está em fase de conclusão. E os recursos, ele tem aí os recursos oriundos também da contribuição da iluminação pública. Cada cidadão, quando vai fazer pagamento da sua conta de luz, uma parcela, uma porcentagem, ele fica lá naquele, na contribuição de iluminação pública. Então, este valor ele também vai retornar agora em benefício para a nossa população, tanto na cidade como no interior. A previsão de início para esses trabalhos, eles estão para novembro, entre novembro e dezembro ainda deste ano, né, e será gradativamente, conforme a disponibilidade tanto da empresa como também a disponibilidade de recursos, né, será feito a substituição por lâmpadas de LED. Então eu acredito que nós vamos mudar esse patamar de iluminação dentro do município de Agudo. É, nós teremos uma mudança, né, já vou concluir, senhora presidente, nós teremos uma mudança, né, para que quem às vezes está na capital ou alguma cidade um pouco maior, onde já temos a iluminação de LED, vê que existe uma diferença bastante grande entre as lâmpadas convencionais e a de LED. Então seria isso no meu primeiro espaço, senhora presidente.
Passo a palavra ao vereador Tica.
Cumprimento, senhora presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, pessoas que nos acompanham via internet. E também aqui estão no plenarinho. Uma saudação especial ao ex-vereador e meu grande amigo Itamar José Puntel, ex-vereador Carlito Schifferman, ex-secretário de Educação e vereadora Rosimere Martini Westray, e também ao ex-vereador e atual presidente do Partido Progressista, Rui Valdir Milbrat. Bem, comentando, agregar na sua fala sobre recolhimento de galhos, Divago. Hoje estive conversando com nosso diretor de obras da cidade e até gesticulando e articulando alguns serviços com ele, junto em termos de uma conversa sobre, quem sabe, terceirizar em determinado período do ano uma equipe, claro, lógico, isso serve ao Poder Executivo, mas fica aqui uma indicação. Inclusive, antes, quem precisa do serviço de podas, se inscrevam na Prefeitura para eles terem noção da demanda que tem no nosso município. Porque é muito chato, o vereador, colega vereador de Javan, toda sessão a gente vir aqui ficar pedindo o recolhimento de galho. Mais ou menos que nem foi a indicação da questão de iluminação pública, colega vereador Pato. Seria interessante essa questão. E também hoje, apresentando algumas demandas para o nosso diretor de obras, pedi encarecidamente que na rua Floriano Zurowski, ali em frente da Bruna Motos, todo mundo sabe que ali tem um grande problema em dias de enxurradas, não entra água só na Bruna Motos. Tem moradores do lado que também acabam não dormindo na noite de chuva. E ele, inclusive, me falou que estão só esperando, no mesmo caso da rua Jeribá, Vago, esperando vir os tubos para que antes das chuvas façam aquele serviço. E quero também, assim como o vereador Dário Schiller, comentar e agradecer sobre o grande número de pessoas ontem na festa na linha dos pomeranos. Nesse meu primeiro espaço seria isso, senhora presidente.
Passo a palavra ao vereador Alexandre.
Cumprimento a presidente Graciela, os colegas vereadores, funcionários da casa, a imprensa escrita e falada, o pessoal que está aqui no plenário, e também o ex-vereador Rui, o ex-vereador Itamar, o ex-vereador Carlitos e a ex-secretária Rosimere e a minha ex-professora também, Rosimere. Então, quero dizer a todos que hoje fui fazer um agradecimento ao secretário de obras, o Edinho, ao Enágio, ao Fernando e o Douglas pela parceria que a Secretaria de Obras e Agricultura teve na nossa região, ali na linha Teutônia Norte, onde que ficou muito bom o serviço mesmo, patrolaram também, colocaram o tubo, passaram o rolo e com certeza está muito boa aquela estrada. Ali na linha Teutônia, na linha Nova, para o lado da Serra também, fui ontem para lá na festa também, então está especial mesmo de primeira essas estradas. E também dizer que vários agricultores, como os colegas mencionaram aqui, é um período entre safra, querem serviço para suas lavouras, onde que procurei o secretário e levei algumas demandas para ele. E mesmo sentido na parte da cidade, algumas demandas que apareceu para mim de obras, que o pessoal me falou, onde que procurei o responsável, o Renato, e entreguei para eles essas demandas. E também dizer que a Defesa Civil Nacional, através aqui do deputado Paulo Pimenta e o Volney, Eles estão ali em Nova Palma, onde que estão vendo os problemas da região, onde que tem ainda. E na quarta-feira vão vir aqui no Agudo. E então, com certeza, vai ser muito importante a vinda da Defesa Civil Nacional aqui no nosso município. Por enquanto, seria isso, senhora presidente.
Passamos ao espaço da Tribuna Livre, que no dia de hoje encontra-se prejudicado por falta de inscrição. Passamos ao grande expediente, onde cada orador terá o tempo máximo de 15 minutos para sua manifestação. Estão inscritos os vereadores Nívio Soares, do PL, e Givago, do PP. Passo a palavra ao vereador Nívio.
Saúdo mais uma vez nossa senhora presidente, nossos colegas vereadores, os servidores da casa e quem está aqui nos assistindo e através das rádios. Eu quero, nesse espaço, em nome da comunidade, também lá do Rincão do Pinhal, luterana, em nome dos seus membros do presbitério, agradecer a grande festa que eles fizeram nesse final de semana, a população que compareceu lá. E nesse início eles tinham previsto em torno de 500 almoços e superou, passou daquilo, então eles ficaram muito felizes. Foi um dia bem aproveitado lá na nossa vizinha comunidade. Então, eu quero agradecer e dar os parabéns pela organização, que foi muito boa. Nossa presidente Graciela também esteve lá. Então, prefeito prestigiou, mais secretários estiveram presentes lá. Então, eles ficaram muito felizes com a participação popular. Hoje, em conversa, né, no gabinete do prefeito, a gente viu lá da parte da secretária de assistência social, Raquel Melo, passou para a gente que agora a Caixa Federal está disponibilizando em torno de 200 mil reais para a compra de casas, que é o programa Compra Assistida. Então, acho que isso talvez alivia um pouquinho as pessoas que no interior perderam suas casas e, de repente, não conseguem mais. Então, vai ser um programa aberto agora, então precisam procurar, né, assistência social. E, inclusive, já tem mais que reunião marcada já para falar sobre isso. Então, é muito importante, porque acho que no primeiro momento não estava contemplado o interior, então agora pode ser o interior também. É muito bom para as pessoas que precisam desse financiamento. E também da parte do Poder Executivo, vai acontecer nos próximos dias o jateamento das galerias, algumas tubulações da Avenida Concórdia também, para fazer a limpeza, pelo menos inicialmente, né, para que a água flua um pouquinho melhor, né? E eu fiquei muito feliz com a participação com a participação da nossa comunidade aqui na audiência pública, porque surgiram muitas ideias e eu acredito que a partir dessas ideias que foram lançadas vai ser encaminhado um projeto, né? Claro que precisa ser técnico, né, para que esse problema futuramente seja resolvido definitivo, porque a gente, vindo aqui para a cidade, depois de uma chuvarada, a gente vê só o pessoal das obras recolhendo lodo e coisa, então fica muito complicado para os moradores que sempre têm as suas casas invadidas. A gente se colocando no lugar deles não é fácil. Então, acho que isso vai acontecer. Claro que precisa ter a população participando, dando ideias, porque, como eu sempre digo, e essa é a proposta da administração, escutar, ouvir, né, para ter uma solução definitiva. Não adianta só fazer por cima e depois o problema continua. Então, acho que é muito importante a população participar e dar ideias, sugestões, e depois ver o que é viável na parte técnica, né? Porque a gente não é técnico, não sabe, né? Então, mas com certeza esses problemas aí podem ser resolvidos, porque com certeza vai ter um programa específico para conseguir verba para isso, porque a gente também contribui, né, para que depois a gente tenha um retorno. Então, essas coisas são importantes para a nossa cidade. Eu sou do interior, mas eu quero ver a nossa cidade progredindo cada vez mais, porque a cidade é um orgulho para a gente, né? E quero também dar os parabéns, hoje ele não está aqui, o presidente da CISA, Maurício Parquet, ele está em outro compromisso, ele já me falou ontem, dona Francisca, precisa estar participando hoje lá, então quero dar os parabéns para ele, porque a Folk já começou em Agudo, então já está aí sendo começada a construção dos lonões e essa parte já está bem adiantada, então a gente precisa parabenizar ele, que ele agilizou essa parte e com certeza esse ano vai ser a maior Folk que nós já temos conhecimento aqui, pelos expositores que já estão inscritos, então vai ser uma festa boa e com muitos shows, com muita programação boa para a nossa população. Então, acho que de tudo que a gente passou durante esses 14 meses, acho que precisa um pouquinho esquecer essa parte. Sei que não é fácil para quem sofreu, para quem está com problemas, e torcendo para que a nossa natureza ajude, não dê mais chuvas tão torrenciais que a gente não consiga realizar essa festa do povo. Então, da minha parte, seria isso. Obrigado.
Passo a palavra ao vereador Givago.
Senhora presidente, vou usar o meu espaço na tribuna. Mais uma vez, boa noite a todos que nos acompanham, a todos que nos acompanham aqui pessoalmente. É uma honra ver a nossa casa com tamanha número de pessoas. Isso é gratificante. Também boa noite a quem nos acompanha dos seus lares, que desprende da sua atenção, do seu tempo para nos acompanhar. Pessoal, colegas vereadores, eu tenho que iniciar a minha fala aqui com uma pergunta estendida a todos nós, nove vereadores. Futuramente eu vou explicar essa pergunta. Eu quero saber da opinião de vocês. Se algum funcionário, servidor, que recebeu um dinheiro que não deveria ter recebido, sabendo que aquilo lá não deveria ter sido dado a ele e até então não devolveu ou não justificou, eu quero saber da opinião de vocês se esse servidor, esse funcionário deve responder na justiça e arcar com as consequências. Todos concordam? Todos concordam? Acredito que sim. Então, só para ficar registrado. Futuramente eu vou explicar sobre isso, porque o meu trabalho de vereador não é só aqui. A minha esposa sabe, eu trabalho todo o tempo que eu posso, eu estou trabalhando em cima da minha legislatura. Sobre podas, vereador Tica, tu falaste, eu me esqueci de mencionar, o Renato recomendou, vai sair, isso vai ser divulgado, que as podas preferencialmente sejam feitas nos meses sem a letra R, maio, junho, julho e agosto. Claro que eventualmente pode ser feito em outros períodos, mas que sejam concentradas nesse período. Sobre o programa, vereador Pato, aquele programa da Terra Forte, nesse primeiro momento vai ser investido aqui em Agudo, faz questão de mencionar isso, porque eu já mencionei isso em entrevista na rádio, 2 milhões e 700 mil. Esses benefícios a cada família serão cerca de 30 mil reais para cada família, 90 famílias inicialmente, e 2 milhões e 700 nesse primeiro investimento, podendo ser dobrado ou até mesmo triplicado. Ressalto aqui que vai depender da fiscalização e da evolução do rendimento desse investimento. Falou-se aqui sobre audiência pública. E eu tenho que trazer aqui, vereador Pato, é uma demanda que a população, muitos munícipes vieram me falar sobre o que ocorreu na audiência pública. Eu estava fazendo uma contextualização da situação, porque nós tínhamos uma realidade antes de 2024, e eu já ressaltava a questão de se fazer asfalto, e a gente com ruas sem calçamento, ruas sem estrutura adequada. Eu não vou voltar aqui no mérito, porque o governo tal, tantos anos, partido tal, tantos anos. Acho que quem vive de passado é museu, ponto final. Mas eu estava contextualizando a situação, eu não tinha estourado, ainda estava com 8 minutos e o senhor me interrompeu. E, infelizmente, depois o senhor não deixou eu concluir a minha linha de pensamento, o meu esclarecimento. O que, que eu queria, pessoal? Eu queria que o prefeito se comprometesse publicamente em tornar prioridade, urgência, essa questão da Sanga Funda. No perímetro urbano é isso que nós temos. É urgência essa questão da Sanga Funda. Estendo isso à nossa Avenida Concórdia. Tanto é que trancaram o projeto do asfalto que tinha pelo Valério Djavan. Tá? Trancaram, alegando a questão de drenagem. Eu acho engraçado que hoje esqueceram isso. Hoje ninguém fala. Né? Então, assim, vereador Pato, foi... Infelizmente, o senhor me interrompeu, não deixou concluir, mas o prefeito se comprometeu publicamente aqui, depois até o Gabriel também mencionou aqui que isso vai ser prioridade. Ótimo, era só o que eu queria ouvir. E agora nós vamos fiscalizar, nós vamos acompanhar. Eu me lembro de uma frase, eu não tenho como não mencionar que é uma frase, diante desse ocorrido, meu pai e minha mãe me diziam assim, tu quer conhecer uma pessoa, tu dá dinheiro ou dá poder para ela. Aí tu vai conhecer a pessoa de verdade. Falando em drenagem, gabiões, tanto se ressaltou gabiões e governos passados e valores, foi investido 3 milhões naqueles gabiões, 3 milhões, e criou-se toda uma polêmica sobre isso. Aí eu pergunto para vocês, e se não tivesse os gabiões hoje, como que estaria o entorno do nosso arroio? Faça essa pequena reflexão, façam em casa essa reflexão. Outra questão, a ponte da Picada, que custou 1,5 milhão, também gerou uma polêmica, inclusive foi para a justiça, foi para a denúncia. A justiça não viu nada de errado. Mas nós vimos, ano passado, pré-campanha eleitoral, videozinho mostrando diâmetro de ferro. Eu acho engraçado que a justiça ouviu todos os engenheiros, os laudos, mas mesmo assim a crítica sobrecaiu aos gestores, a quem era prefeito. Eu tenho que perguntar, alguém foi prefeito em outra catástrofe que teve? Faça essa reflexão para reeleger agora, valeu a catástrofe. Agora, refletir que nunca tivemos aquele evento aqui, aí não vale. Mas vamos lá. 1,5 milhão da ponte, mais 3 milhões dos gabiões. Isso dá 4,5 milhões. Eu vou arredondar para cima. 6 milhões. Vamos botar 6 milhões. Tá? Era crítica, vereador Giovanna, na questão da ponte da Picada. Crítica. Tá? Que era, que nem o senhor falou, vereador Tica, serviço porco. Eu acho engraçado, eu quero que alguém me explique... Que aí era serviço porco. Agora, vereador Tica, o senhor falar que o asfalto que degradou, que desmanchou, né, que está lá puro buraco, pura trinca, aí não pode mencionar serviço porco. Aí não. Espera aí. É dois pesos, duas medidas? Não é o que se faz, então, é quem faz. Não tem como ficar inerte a isso. Ficar parado, observando. Vereador Itamar, quantas críticas o senhor recebeu por questionar o pavimenta? Está aí. A melhor coisa que nem minha mãe dizia, larga nas mãos de Deus. Aos poucos, quem quer enxergar, vai enxergar. Vamos continuar falando do asfalto. Vou bater nesse assunto, vou. Eu quero que alguém me diga que eu estou errado em me preocupar com isso. O asfalto, 17 milhões foi pego de empréstimo. Empréstimo no banco. Eu vou ali no banco e pego o dinheiro. Não tem nada de evento de coragem nisso. É só ir lá e pedir. O banco vai emprestar para o governo. 17 milhões, nós vamos pagar de juros, com juros e coisas, cerca de 35, 36, 38 milhões. Era isso, né, vereador Itamar? Muito obrigado. Ah, antes que eu me esqueça, o Daviano ia falar semana passada e esqueceu da questão com gasto com funcionário. Primeiro ano foi a mais 7 milhões, depois foi para 11, 12, depois 13, 14. Eu me lembro que 37 milhões a mais. A mais gasto com funcionário. Eu quero que alguém do governo me justifique que eu estou errado em questionar isso. Tá? Essa questão do pavimenta. Nós vamos pagar de juros. 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 Cerca de 15 a 20 milhões. Vereador Nível, o senhor é agricultor e trabalha pela cidade. Eu moro na cidade e tenho me empenhado ao máximo para a agricultura. Vereador Nível, esse valor aqui dá o orçamento, isso aqui dá o orçamento da agricultura de 4, 5 anos indo fora. E por que eu falo indo fora? Porque eu tenho propriedade no que eu estou falando. Porque quando foram pedir o empréstimo, eu pedi para um membro do governo, fui lá e perguntei e questionei. Lá do setor de licitações, de compras, não vou falar o nome para a pessoa não sofrer retaliação. Porque são campeão, vereador Tica. Deus o livre, quem é funcionário, questionar alguma coisa. Tá? Aí eu perguntei, vem cá, não tem como conseguir essa verba, em vez de pedir empréstimo, conseguir essa verba vir federal? Sabe o que me disseram? Tem, mas para obras começadas. O que, que eu perguntei? Comecem? Comecem, e aí vão lá e peçam. Eu vou dar um exemplo para vocês. Mariano da Rocha, ele começou todos os prédios da Universidade Federal e depois foi lá e pediu a verba para concluir. Isso é gestão. Rui Milbrand, você falou tanto na campanha, gestão é o que falta para nós. É o que está faltando para nós. Gestão. Eu já falei várias vezes aqui, ó, eu não estou aqui para ser bom ou ser ruim, eu estou aqui para ser justo. Justo. Muitas pessoas, daquelas que me criticavam, hoje estão enxergando tudo o que eu questionava. Tudo o que eu falava, a gente está vivendo. Infelizmente, nós temos hoje acontecendo esse problema da sanga funda. E eu falava. Falava. Eu quero lembrar aqui uma frase de Aristóteles. Aristóteles já falava, a política não deve ser usada como uma arte para dominar, mas sim uma arte para se fazer justiça. Justiça. E eu estou aqui para ser justo. Eu entrei na política, a pessoa responsável por eu entrar na política está aqui hoje, que é minha esposa, que me levou a minha ficha de inscrição. E por que, que ela me levou? Porque ela via que eu estudava isso todos os dias. Todos os dias. E eu, junto aqui, eu tenho que mencionar, o vereador Nível mencionou meu pai, eu tenho que mencionar minha mãe também. A minha mãe, eu sempre digo, foi o maior coração que a Gudo já teve. E meu pai, o maior cérebro que a Gudo já teve. E eu tento unir isso. Unir isso e entregar isso para vocês. Tudo que eu faço aqui não é por mim. É por vocês. E principalmente, que nem eu anotei aqui o nome das minhas filhas. É por elas, não é por mim. Então, agradeço a todo mundo que me apoiou. Todo mundo. O mínimo, o meu dever, é honrar a confiança de vocês. Para finalizar, eu quero contar... talvez vocês não saibam, mas o meu nome... Jivago vem de um filme, Doutor Jivago. E eu adoro filme, adoro cinema. E essa situação, esse contexto político de anos, isso me lembra alguns filmes. Primeiro me lembra o Gladiador. O Gladiador, um homem se levantou contra um império, aquele imperador que dava espetáculos, era lutas, era espetáculos, porque o seu governo estava declinando, tá? Em ruínas, mas ele ocupava a mente das pessoas com espetáculos, o gladiador. Era eu sozinho, Antes das eleições, era eu sozinho, na tribuna. Na eleição, me lembro o filme 300. 343 pessoas confiaram em mim, o seu voto. No filme 300 também, Leônidas liderou 300 espartanos contra o império do Xerxes. E não deixou com que Xerxes entrasse em Esparta e dominasse. Eles morreram. Eles deram a vida por Esparta. Resultado, todos os espartanos que estavam dispostos se levantaram e lutaram. Foram mais de 20 mil, 100 mil espartanos. Então, pessoal, eu era apenas um gladiador. Nas eleições, nós fomos mais de 300. E nas próximas eleições, nós vamos ser mais de 5 mil. Boa noite.
Passamos às matérias da ordem do dia. Peço ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
A todos os vereadores, a quórum.
Matérias da ordem do dia. Projeto de lei 32/2025, autoria vereador Djavan, que dispõe sobre a implantação do programa Verde Sustentabilidade Urbana e Rural no município de Agudo e da outras providências. Projeto de lei número 32/2025 em discussão.
Vereador Djavan.
Com a palavra, vereador Djavan.
Senhora presidente, colegas vereadores, população que nos acompanha no plenarinho, hoje a gente tem aqui uma oportunidade, senhora presidente, de votar num projeto que não é apenas um avanço legislativo do nosso município, mas é um comprometimento com o futuro de Agudo. O programa Verde Sustentabilidade Urbana e Rural, de minha autoria, ele nasce da necessidade urgente de promover ações concretas em defesa do meio ambiente, com benefícios reais para quem já faz a sua parte. Esse projeto propõe algo simples e poderoso ao mesmo tempo. Incentiva os cidadãos agudenses a adotarem práticas sustentáveis, seja no meio urbano ou rural. Não trata-se de um custo para o município, trata-se de um investimento com retorno garantido. O município que valoriza a sustentabilidade atrai investimento, reduz gastos públicos, melhora a qualidade de vida e se torna referência regional em propor algo. A gente não está propondo somente a redução da IPTU para quem colabora com o meio ambiente. É uma forma justa que reconhece atitudes responsáveis, empodera o cidadão e transforma pequenas ações em mudanças. O programa Verde, ele é um projeto que une justiça fiscal, responsabilidade ambiental e desenvolvimento sustentável. Não é uma bandeira partidária, vereador Bode. É uma bandeira de quem acredita que Agudo pode e deve ser protagonista em políticas públicas modernas, conscientes e visionárias. A nossa cidade já enfrenta reflexos das mudanças climáticas, temos vivido enchentes, estiagens, desequilíbrios ambientais. E ignorar isso seria uma irresponsabilidade. O que estamos propondo hoje e o que vai à votação é justamente o contrário. Agora é hora de agir com inteligência, coragem e visão no futuro. Por isso, meus colegas vereadores, eu peço a vocês que votem com consciência e sensibilidade. Vamos aprovar esse projeto e demonstrar que Agudo consegue avançar em políticas inovadoras para a nossa população. Muito obrigado.
Projeto de lei número 32... Vereador Givago. Com a palavra, vereador Givago.
Vereador Djavan, quero parabenizá-lo pela iniciativa. É uma belíssima iniciativa a gente contemplar práticas sustentáveis, né? Já que tanto se fala em aquecimento global, o próprio Rob falou aqui que a questão desses alagamentos e enchentes muito tem em haver como causa o aquecimento global. Então, parabéns, vereador Djavan. Espero que nós aprovemos essa matéria, esse projeto de lei, e seremos protagonistas nessa questão de contemplar e gratificar quem tiver iniciativas sustentáveis. Eu quero mencionar aqui, colegas vereadores, tem municípios vizinhos que têm um projeto de lei também em vigor para quem tem benefício de assistência continuada, como é que é o nome? Quem tem que é assistência para pessoas que têm algumas doenças incuráveis, né? PCD, o programa de assistência. Então, tem municípios vizinhos nossos que já têm desconto do IPTU para essas pessoas. Eu acho que seria interessante também nós irmos atrás disso e também proporcionar aqui em Agudo que pessoas que têm esses benefícios também tenham um desconto, porque, por exemplo, uma pessoa que está em tratamento com câncer já gasta com medicamento, já tem a impossibilidade de trabalhar muitas vezes, então o mínimo que o município poderia dar é uma contrapartida. Então, parabéns, vereador Jovan. Obrigado.
Projeto de Lei 32/2025 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Contrários, que se levantem. Projeto de Lei número 32/2025, aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 50/2025, autoria do vereador Pato. Requerimento 50/2025 em discussão.
Vereador Pato.
Com a palavra, vereador Pato.
Bom, o requerimento 50/2025, ele, no seu texto, ele fala em urgência especial e sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição, que fala sobre o projeto de lei 44/2025, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$22 mil. Esse projeto, ele vem à casa porque nós estamos, e ele vem conectado ao Formando Campeões, e ele vem à casa porque nós temos, desde o dia de hoje, lá no Rio de Janeiro, 5 meninos que estão representando o município de Agudo na Iber Cup. E nada mais justo do que fala aqui já na própria justificativa, mas a presente matéria, ela é de interesse público relevante e imediato, pois está diretamente ligada ao compromisso do município com a valorização do esporte como instrumento de formação cidadã, inclusão social e projeção de talentos locais. O apoio institucional a jovens atletas não se limita ao fomento de atividades esportivas, mas representa investimento concreto no desenvolvimento humano e na construção de oportunidades. Então, eu gostaria que os colegas vereadores, eles fossem sensíveis a esse requerimento e que a gente pudesse votar favorável ao requerimento para, posteriormente, em sessão extraordinária, levar a voto o PL 44/2025.
Requerimento 50/2025 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Contrários, que se levantem. Requerimento 50/2025, aprovado por unanimidade de votos. Passamos à discussão da pauta, destinada à discussão preliminar das matérias que estão na pauta, onde até 4 oradores podem se inscrever para utilizar o espaço pelo período de 10 minutos cada. Neste espaço, temos as seguintes proposições. Projeto de Lei 44/2025, autoria Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$22 mil. Projeto de Lei 45/2025, autoria do Poder Executivo, que autoriza o município de Agudo a disponibilizar transporte gratuito para pessoas vinculadas ao Cadastro Único, Cade Único, que necessitem realizar perícias médicas. Abro espaço para discussão.
Vereador Djavan.
Com a palavra, vereador Djavan.
Muito interessante esse projeto de lei, o 44, que é para os nossos jovens atletas irem jogar a Ibercup. Eu acho que é muito relevante no nosso município. Inclusive, essa força pros nossos jovens atletas, e gostaria de lembrar também da indicação que eu fiz, indicação 22, que seria a questão de uma criação de um programa do governo do Bolsa Atleta, que eu vejo que é de grande importância e relevância hoje, porque a gente tem muito jovem nosso jogando em outros municípios do estado, Porto Alegre, Caxias, e a gente precisa criar algo para tentar manter esses atletas num treinamento de ponta para, quem sabe, se tornar um grande jogador futuramente. E eu vejo que é de suma importância. Acaba linkando com esse projeto, que é um benefício, um custeio, uma ajuda para esses jovens irem jogar lá no Rio de Janeiro esse campeonato. Mas também a gente não pode esquecer de criar programas para que incentivem isso. E referente ao projeto de lei 45, senhora presidente, que ele autoriza o município de Aguda a disponibilizar transporte gratuito para pessoas vinculadas no Cadastro Único, eu me admiro que esse projeto não veio com requerimento de sessão extraordinária. Porque a gente não pode ficar 3 meses discutindo esse projeto aqui enquanto pessoas não têm como ir fazer uma perícia para ganhar um benefício que tem por direito. Eu vejo que é da extrema importância que seja feito um requerimento para voltar em sessão extraordinária na próxima segunda-feira esse projeto de lei. Nesse meu espaço seria isso.
Peço a palavra, senhora presidente.
Com a palavra, o vereador Tica.
Senhora presidente, peço aos meus colegas vereadores o voto favorável, principalmente ao projeto de lei número 44, que é a abertura de crédito especial sobre os atletas. E peço encarecidamente, por um motivo, senhora presidente, esses 5 meninos que vão para o Rio de Janeiro são guris daqui, guris que sonham. E por que não sonhar? Vai saber quando teremos um futuro jogador de futebol agudense profissional. Seria isso.
Passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever usando o espaço pelo período de 5 minutos. Abro o espaço para inscrições.
Alexandre, dica.
Passo a palavra ao vereador Alexandre.
Cumprimento mais uma vez a todos os colegas e as pessoas presentes e à imprensa. Quero dizer que, como o colega Givago falou, também estou bastante preocupado com o asfalto ali no Porto Agudo, onde que praticamente passo seguidamente ali, onde que procurei hoje o responsável e coloquei para ele se não ia ter alguma solução, porque está muito perigoso aquilo ali mesmo. Olha, não sei como não deu um acidente ainda, porque a gente vindo em direção ao Agudo, tem aquela curva ali. E o pessoal que vai descendo, a reta é muito forte, então é bem perigoso. Hoje eu mesmo, que tinha preferência, tive que botar contra o barranco lá, senão ia bater, sabe? E onde o Maurício me colocou que já vão, essa semana, a empresa Compassul vai tomar providência. Dizer também que o pessoal ali em direção na linha Boêmia, o Fábio Golke, também ainda estão sem acesso, tem uns alunos ainda, 5 alunos que não conseguem ir na aula ainda, onde que também falei com o Enágio, com o Edinho, onde que essa semana eles vão providenciar para começar aquele serviço lá juntamente com a comunidade. E também colocar que o nosso novo posto de saúde já foi dado ordem de início de serviço, onde que tem 20 dias a empresa para começar, e o prazo dessa obra é de 9 meses. Então, com certeza, vai ser muito importante para todos os nossos munícipes. Seria isso, senhora presidente.
Com a palavra, o vereador Bode.
Senhora presidente, colegas vereadores, pessoas que nos acompanham ainda, só para deixar esclarecido aqui uma situação, que nesse domingo haverá uma grande confraternização dos 150 anos dos imigrantes italianos no Rio Grande do Sul. E em Agudo, 145 anos da imigração italiana. Então, será na comunidade de Santo Antônio, às 10 horas, com celebração de ação de graças. e também às 12 horas com almoço, um almoço típico italiano, e à tarde continua as atividades. Quero fazer um comentário aqui a respeito da Secretaria da Assistência Social. Faz tempo que eu entrei em contato com a nossa secretária a respeito de uma casa no bairro Caiçara, do senhor Lauro André Pires dos Santos. Essa casa foi muito danificada nas chuvas. Essa casa choveu mais dentro de casa do que fora. Então, entrei em contato com a nossa secretária. Ela me passou uma situação que alguém ia lá ver o que podiam fazer por ele. Esse cara, ele tirou todos os móveis deles que estão lá. Fui lá hoje de novo. Está tudo na frente de casa. Até hoje, para minha surpresa, ninguém da assistência social foi lá ver a situação desse cidadão, né? Então, é lamentável. Lamentável falar que vão lá ver a situação como que pudesse ajudar ele. Ou, pelo menos, que recolher o que sobrou lá, que estragou tudo, levar, armar um destino para levar isso aí. Então, eu não sei. Amanhã eu vou entrar em contato de novo com a secretária para ver qual a posição dela, porque, além de falar que vão e não vão, estão achando que nós temos rolo de papel higiênico para estar enrolando, né? Isso é lamentável. Seria isso aí, senhora presidente.
Passa a palavra ao vereador Tica.
Reitero meus cumprimentos, senhora presidente. Bem, hoje também, assim como de costume, faço toda semana, fui tirar algumas dúvidas com o nosso secretário de obras. Infelizmente, ele estava com um problema de saúde e não estava presente. Bem, várias vezes elogiei aqui ele e hoje fui tirar algumas dúvidas. Eu pedi algum tempo já para roçar a linha Araçá e ainda não foi roçado. Inclusive, tem pessoas lá que fazem transporte, tem caminhão, também transporte escolar. Assim como na linha Araçá, lá na linha das Flores, também já está causando prejuízo para quem tem esses veículos de grande porte. Até foi feita uma licitação, quando vê, tem que cuidar o que eu falo, quando ainda não foi feito, não tá, eles não estão atuando nesse setor. E também queria fazer um agradecimento ao próprio, porque na sessão passada aqui eu fiz um pedido formal sobre a manutenção da travessa da estrada Arthur Dickhoff, que tem uma questão de muito fluxo de caminhões, por se tratar de que é perto ali da empresa Arthur, empresa Dickhoff Alimento, e também tem muita trafegabilidade naquela estrada, muitos moradores daquela volta. Esse serviço ele entendeu como urgência e atendeu de prontidão. E também, assim como o colega vereador Djavan comentou, eu quero parabenizar o Fernando Prodorucci Kemmery e a Betina Souza, que esteve representando não só a Escola Velirroz, mas toda a cidade de Agudo e a 24ª Coordenadoria Regional de Educação. E também, vereador Givago, eu não tenho como não falar no asfalto, porque o senhor mencionou meu nome. Aquilo que eu falei naquela sessão, eu não retiro o que eu falei. Errar é humano. Foi convocada uma reunião aqui da CCJ, acho que foi comandada pelo nosso colega vereador Pato. Errar é humano. Agora, alguém tem que se responsabilizar. A gente aqui erra, e aí vem um cidadão com um tom de arrogância e soberba, a hora que nós queríamos explanar nossos pensamentos aqui, ele simplesmente foi embora. E eu inclusive questionei naquela sessão, isso é uma falta de educação com nós vereadores. E alguns até me questionaram, que eu fui muito crítico. Não é crítico, isso não é sensacionalismo, isso é a realidade. Seria isso.
Passa a palavra ao vereador Givago.
Mais uma vez, cumprimento quem continua nos acompanhando. Eu quero aqui fazer uma, justamente no espaço das explicações pessoais, explicar uma situação. Eu falei de um recurso da Defesa Civil que retornou aos cofres estaduais e federais, mas o seguinte, nós não temos uma Secretaria de Defesa Civil em Agudo. Nós temos um setor responsável, que é o setor da Defesa Civil, que ele é administrado, gerenciado pelo João Marques. O João Marques, ele não é secretário da Defesa Civil. Eu quero que fique bem claro isso. E conforme eu me informei, ele recebe os recursos e faz o direcionamento, ele solicita o recurso, faz o direcionamento e faz a intermediação dos recursos com as respectivas secretarias. E eu vou deixar aqui, então, assim, para o pessoal entender que não é o João que executa. Então, os questionamentos sobre essa, sobre esse fato do, do dinheiro que voltou, cabe a quem executa. E quem executa é quem tem a caneta. Quem tem a caneta é o prefeito. Então, vocês devem questionar o prefeito. O prefeito pode dar os esclarecimentos sobre isto. Sobre, ainda na questão da, da Defesa Civil, eu falei que poderia ser comprado tubos e poderia ser usado o recurso para fazer as faixas, as passagens molhadas. Nós tivemos uma reunião com o setor de engenharia, estava o Peter, que é engenheiro, e eu perguntei sobre as faixas molhadas, sobre as passagens molhadas, as faixas. E trago aqui para a população as pontes, infelizmente, as pontes têm os trâmites, elas vão demorar um pouco, mas, conforme o Peter nos informou, né, vereador Giovanna, vereador... Bom, tava todos os vereadores, acredito, na reunião, né? Essas faixas já irão ser providenciadas. Então, mesmo ali na Boêmia, onde vai ser feita uma ponte maior, nova, mas vai ser feita a faixa para que não fique totalmente intransitável. Parabenizei o Peter também, que na iniciativa, lá na elaboração do edital, do processo, ele fez que fosse cumprido a questão de estaca raiz, ou seja, uma estaca que tivesse uma durabilidade, uma resistência bem maior, estaca raiz, para que a enchente não derrubasse. Pelo menos a gente assim espera. E também o pilar das pontes, ele terá na direção da corrente, ele terá cunha, terá uma ponta, para que galhos, árvores que venham a descer rio abaixo, que elas sejam quebradas ou cortadas por esses pilares em cunha. Então, assim, espera-se que a gente esteja resolvendo de uma vez por todas essa questão dos alagamentos e a gente perder as pontes. Mas, assim, população agudense, as faixas já serão providenciadas. Vereador Bode, eu quero trazer aqui para o senhor, eu menciono o senhor porque nós fomos várias vezes lá na Euclides, continuamos acompanhando a obra da ponte da Euclides, que, se vocês olharem no Google Maps, ela está inclinada. Ela não está no curso do arroio, ela está inclinada. E um cidadão agudense me disse o porquê que ela é inclinada e disse: explica isso para o vereador Bode. Sabe por que ela é inclinada, vereador Bode? Justamente mesmo essa questão dos pilares em forma de cunha, né? Para quebrar o galho. Então, essa ali ela é inclinada, porque dela vai vir o galho, vai fatiar o galho. Tá explicado, vereador? Então tá. Obrigado, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Pato.
Cumprimento mais uma vez a população agudense. Bom, pegando aqui rapidamente algumas palavras de cada um, dentro das colocações, o poder público, vereador Djavan, e também ao meu colega vereador Nívio, que fez algumas menções, o poder público municipal, através do prefeito Luiz Henrique Kittel, ele vem agindo com algumas ações na Sanga Funda. Inclusive, hoje à tarde, à tardinha, conversando com o diretor da cidade, o Renato, todos os espaços que existem e têm acesso para a máquina, ele já vem sendo feito o desassoreamento, né? E também estão trabalhando aí para a contratação de uma empresa, como o colega vereador Nívio Soares, da bancada do governo, o colega vereador Nívio Soares, fez a colocação sobre a contratação de uma empresa para o hidrojateamento, para desobstruir a parte canalizada da Sanga Funda, né, e também a tubulação da Avenida Concórdia e de mais algumas ruas inicialmente, né. Então, eu acredito que é uma ação já do Poder Executivo, através da sensibilidade dentro daquilo que é notório no tema, né, e através do que o prefeito Kittel colocou para suas equipes. Também, juntamente aqui com o assessor jurídico, o Dr. Fabiano, e alguns profissionais de setores do Executivo Municipal, vereador Tica, eu venho trabalhando para que a gente possa ter um entendimento melhor nessa ação de recolhimento de galhos e também entulhos, mas principalmente galhos, que ele tem ali uns 3 ou 4 meses bem críticos, né? Bem críticos, e a gente vem trabalhando para que se tenha um entendimento geral de como que é feito em alguns municípios do Rio Grande do Sul, né? Para que a gente possa aprimorar, para que a gente possa colaborar com o executivo nessa questão do recolhimento de galhos, que é histórico, isso não é de hoje, não é do ano passado, isso é histórico. Esse recolhimento de galhos, ele precisa sim ter uma atenção para que as ruas da nossa cidade sempre estejam plenamente limpas, né? Obviamente que eu acredito que juntamente com isso a gente possa fazer uma campanha de período, uma campanha de agendar junto à população. A gente pode fazer isso, a gente pode fazer uma campanha, eu vou usar aqui o termo educacional, mas no sentido, né, de direcionar para que a população possa, junto ao setor competente, fazer já o agendamento, fazer o período da poda, enfim, né, para que a gente possa melhorar esse trabalho. Também preciso fazer aqui nas explicações pessoais uma menção à Rádio Alternativa, que na quinta-feira, dia 10, quinta-feira passada, na audiência pública, nós tivemos aqui um problema de conexão. E a Rádio Alternativa, ela ficou prejudicada com a sua transmissão da audiência pública. Então, precisamos fazer esse reconhecimento, precisamos melhorar a nossa conexão, precisamos com que isso não aconteça mais, né? Infelizmente, são situações que fazem parte, né? Mas eu preciso fazer essa menção. E também aqui falar, o colega vereador Givago me mencionou, né, entre tantas vezes que me mencionou hoje aqui no uso da tribuna, no seu espaço, grande espaço, né, sobre a audiência pública. Eu não lhe interrompi, vereador. Eu simplesmente segui aquilo que estava proposto. A proposta era falar sobre o tema. Todas as pessoas que lhe antecederam ou que falaram depois do senhor, elas se comportaram desta forma, seguindo o script que era do tema. Né? Então, eu acredito que não tem problema nenhum, a condução ela era esta, ela era proposta, ela era pública, ela era aberta, né? E tinha as suas regras. Né? Então, eu acredito que está tudo certo quanto a isso. Né? Só para fechar, senhora presidente, e a nossa população, a tua bola de cristal, ela informou para ti que vocês serão 5 mil na próxima eleição. Parabéns. Só que vocês serão derrotados mais uma vez, porque nós seremos mais de 6 mil.
Peço ordem no plenário, por gentileza. Senhoras e senhores, no dia 25 de julho de 2025, às 9 horas e 30 minutos, no decorrer das festividades da Volksfest em Agudo, ocorrerá no palco cultural uma sessão solene da Câmara Municipal, alusiva ao Dia do Colono e Motorista. Convido a todos os munícipes a se fazerem presentes juntamente a nós, homenageando essas duas profissões que muito contribuíram e contribuem para o desenvolvimento do nosso Agudo. Nada mais havendo senhora a tratar, presidente. Convoco o senhor.
Senhora presidente, peço um espaço de líder.
Espaço de líder concedido ao vereador Givago.
Vereador Pato, eu já esperava isso do senhor. Já esperava do senhor, até porque eu me esqueci de mencionar na tribuna, mas eu menciono agora, não tem problema. O senhor me interrompeu, isso está registrado na live. O senhor está indo contra o que está gravado em vídeo. Tudo bem o senhor defender com palavras, agora o senhor ir contra o que está gravado, filmado, aí a gente tira uma base, né, do que o senhor... Olha, no meu entendimento, o senhor está achando que a população é boba, que a população não está vendo a coisa. Né? E o senhor me interrompeu, eu estava cronometrando meu tempo aquele dia, eu estava com 8 minutos e 30 segundos... E o senhor me interrompeu porque eu estaria fugindo do tema. Então, eu quero ressaltar aqui, população, que o julgamento de eu estar fugindo do tema cabia ao senhor e a mais ninguém. O senhor como presidente. Por isso que eu falei na tribuna, quer conhecer uma pessoa, tu dá dinheiro ou dá poder a ela. Aí tu vai conhecer a pessoa. Tem pessoas que infelizmente não podem ter nem dinheiro e nem poder. Tá? Eu estava fazendo uma contextualização, acho que o senhor não prestou atenção na tribuna hoje, porque eu estava fazendo uma contextualização para a população entender tudo o que eu venho batalhando antes mesmo de ser vereador. O senhor já era vereador, eu era um cidadão que questionava. Eu sugiro, então, já que o senhor, naquela audiência pública, o senhor, pelo meu entendimento, o senhor julgou que eu estava saindo do tema, que eu estava fugindo do tema da reunião, né? Talvez, eu quero acreditar que o senhor não compreendeu a minha fala. Eu não vou julgar o senhor como um senhor querendo se sobrepor pelo poder do cargo de presidente da comissão sobre o meu discurso. Eu acredito que o senhor não estava entendendo, compreendendo a minha fala. A compreensão vai se dar ao longo do tempo. É o que nós estamos presenciando, inundações, alagamentos, e conforme mencionou novamente hoje, as pessoas dizendo que tem o esgoto vertendo dentro das suas casas, dos seus comércios. Eu estava contextualizando. Eu não poderia falar o que o senhor achava que eu deveria falar. Não é isso. Só que assim, foi deselegante. Foi deselegante. Não fui eu que falei. Olha, Pato, bem sincero, assim, ó, até eu chamo o Pato... Bem sincero, porque a gente é colega aqui. Eu não dei bola. A população me trouxe isso. E eu só justifiquei para a população. Eu, assim, até... Se é para o senhor determinar como eu deveria falar, que palavras eu deveria usar, eu vou lhe falar uma coisa de novo, que eu lhe falei depois da audiência pública, o senhor se ofendeu. Só que não tinha mais a gravação de vídeo, não tinha mais a gravação de áudio. Eu lhe falei... Por que o senhor não apresenta o que o senhor fez? O senhor já foi vereador 4 anos. Eu acho que é isso que lhe incomoda. Acho que é isso. Então, assim, vamos... Eu vou lhe falar de novo uma frase que o senhor não gostou que eu falei uma vez. Depois da sessão, o senhor me disse assim, de vaga, não fala mais isso. Mas vou falar de novo. Vamos esquecer o passado. Nós somos todos colegas aqui, somos todos iguais. Todos iguais. Todos temos... As pessoas que gostam, as pessoas que não gostam da gente. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar por todos. Deu? Sabe, eu não concebo uma briga de ego, uma briga de... Ah, porque eu falei mais bonito, porque eu tenho a razão. Vão deixar a razão para as pessoas, para o povo. Para o povo. Olha o que eu tenho ouvido de gente. Assim, só se nós temos muito mentiroso em agudo. Porque o que vem as pessoas me agradecer por eu estar fazendo meu trabalho. E o que eu ouço, me desculpa, assim, o que eu ouço. Nós temos vereadores agora. Nós temos vereador. Olha, pessoal, é o meu dever. Eu estou fazendo meu trabalho, eu me propus a isso. E é gratificante ver que a população está acompanhando, que nós estamos trabalhando. Olha, muito obrigado, população agudense. Espero que o senhor não use espaço de líder, porque eu não estou lhe ofendendo, eu só estou expondo uma situação que está me incomodando. Então deu, chega, deu aqui. Deixa que a população julgue. E nós seremos, já falei, nós seremos mais de 5 mil. Agora, de onde veio esses outros 6, eu não sei.
Peço meu espaço de líder.
Espaço de líder concedido ao vereador Nível.
Concedo meu espaço ao vereador Pato.
Com a palavra, vereador Pato.
Primeiramente, agradeço a cedência do espaço da liderança da bancada do PL, vereador Nível Soares. Bom, em primeiro lugar, eu jamais me sinto ofendido, vereador, até porque a gente tem um lastro de colaboração ao município de Agudo muito grande já. Desde muito, mas muito antes de pensar em fazer parte da política. Sabe? Colaborei, eu não gosto muito de usar a primeira pessoa, o eu, mas eu colaborei em várias administrações. Já mencionei isto aqui em outra oportunidade. lá já no falecido Lauro Reinoldo Reitz, também aos dois prefeitos anteriores à gestão do Kittel, né, sempre colaborei como cidadão. Né, não tenho problema nenhum em falar isto, porque me dediquei muito a esporte, a várias situações. Isso não tem problema nenhum, porque isso é público. Né. Tenho um feito dentro do meu mandato, e aí não é o senhor que determina, da mesma forma que eu não determinei nada do que o senhor pode ou não deve falar. Pode ou não pode ou não deve falar. Isso é uma questão do senhor. A condução do seu mandato lhe diz respeito. A do meu mandato me diz respeito a mim. Tenho feito o meu trabalho pautado em tudo o que é melhor para a população agudense. Dentro dos preceitos, juntamente com a equipe do prefeito Kittel, que vem honrando dentro do município de Agudo todos os trabalhos que vêm sendo feitos. Não tenho problema publicamente em dizer isto. Não só aqui, neste microfone, como em qualquer lugar onde eu estiver. E aí o senhor diz que vamos deixar o passado de lado. Ah, isso é muito confortável para algumas pessoas deixar o passado de lado. O passado dentro daquilo que veio, aconteceu dentro do município de Agudo. Isso é muito confortável. Eu não vou nem entrar em méritos aqui. Eu não vou nem entrar em méritos, porque não é necessário. E isso a população agudense, ela fez a avaliação, vereador. A população agudense, ela fez a avaliação em 2020 e ela fez a avaliação em 2024. Por isso que está o grupo do prefeito Kittel, por isso que estão estas pessoas no comando do município. As pessoas, como o senhor disse, nós não vamos jamais burlar a inteligência das pessoas. As pessoas, elas, de fato, elas têm o conhecimento, elas acompanham. E pelo fato de acompanhar, o senhor em 2020, o senhor estava num partido, o senhor foi derrotado pelo prefeito Kittel. Em 2024, o senhor está em outro partido e foi derrotado pelo prefeito Kittel. Então é assim que funciona. Eu sei que existe a dor de cotovelo. A dor de cotovelo, ela vai demorar para passar. Não tem problema nenhum. Né? Eu gostaria muito que o senhor tivesse o mesmo respeito que eu tenho. Quando o senhor está se pronunciando, eu não interrompo. Eu não interrompo. Eu ouço atentamente. Eu gostaria que o senhor tivesse a mesma conduta. E da mesma forma foi na audiência pública. Todos tiveram a conduta, vieram falar sobre o tema. A única pessoa que não foi o senhor. Foi o senhor. Então é simples o fato, a condução dos trabalhos, eles são respeitosos dentro da casa, indiferente qual é o tema ou qual é a condução, ou quem a está conduzindo. Então nós temos que aprender isso. Agora, uma coisa eu concordo com o senhor. Nós, trabalhando junto pelo município de Agudo, nós teremos muito mais êxito em todos os temas do que ficar aqui num bate-boca ou nessa situação. Isso eu tenho que concordar com o senhor. Isso o senhor colocou bem. Agora, dizer que nós temos que esquecer o passado, não. De vez em quando nós temos que lembrar para nós ir cada vez mais melhorando o dia de amanhã, o dia depois de amanhã e assim sucessivamente.
Espaço de líder, senhora presidente.
Espaço de líder concedido ao vereador Djavan.
Eu vou ser bem breve nessa minha fala, mas eu, às vezes, eu fico indignado com e me sinto envergonhado por algumas falas que acontecem dentro dessa casa aqui. As pessoas, ao invés de pensar no bem comum e no bem da população, acabam se perdendo no meio desse processo. E me desculpem, colegas vereadores, a população que está em casa e que vem aqui acompanhar, ela não precisa ouvir baixaria, às vezes, aqui. A gente tem que pensar mais no munícipe, em políticas públicas, do que no ego e vaidade. Eu só queria deixar isso registrado aqui, senhora presidente, seria isso o meu espaço.
Espaço de líder concedido ao vereador Dário.
Não sou de querer pedir espaço ou por falar por último, mas agora preciso concordar contigo, Djavan. Nós precisamos ações. Não é esse um diz que diz, que o outro falou que não falou, não vai resolver nosso problema da Sanga Funda, não vai resolver o asfalto. Nós precisamos trabalhar junto em ações. E da Sanga Funda, volto à Sanga Funda, aquele dia da audiência pública eu não me manifestei, mas hoje preciso falar também. Acredito que nós deveremos ter umas duas, três ações sobre a Sanga Funda. A primeira é urgente, logo fazendo essas limpezas. E depois vem a segunda, terceira parte, porque vai ser recursos maiores, é um projeto maior para frente, solucionado uma vez por todas. Porque não é fácil, porque até hoje ninguém acertou. Não que os outros não quisessem acertar, todo mundo queria ajudar, queria arrumar essa solução da Sanga Funda, mas até hoje não deu certo. Bem por isso, tem que ser em duas, três etapas. A primeira é urgente, para não acontecer mais por qualquer chuva, e a próxima é a longo prazo, porque é investimento alto, e precisamos parar com isso, esse problema de uma vez por todas, dessa Sanga Funda, pois todos já tentaram fazer e não conseguirem, pois quando é uma obra nova, um tubo novo, galeria nova, tem uma vazão diferente. Agora tem o lixo, tem os entulhos, e por isso está cada vez ficando pior. Por isso precisamos se unir, nós vereadores, os nove aqui dentro, e procurar soluções para a nossa comunidade. Era isso no meu espaço.
Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 21 de julho de 2025, às 19 horas. Convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária logo após os pareceres das comissões. Declaro encerrada a presente sessão. Tenham todos um bom retorno aos seus lares. Boa noite.